Giro da Notícia.
Voltamos com o Giro da Notícia no seu rádio, aplicativo e site da Rádio Planetário. E agora estamos ao vivo também no Facebook. 8:40, 11 graus a temperatura. Perspectiva hoje da temperatura em elevação chegar até 24 graus aí, diferente de ontem, né? Chegamos à máxima aí de 18 graus na nossa região. Bom, falando em clima, temperatura, a gente recebe no Giro da Notícia de hoje também o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Itapera, o tenente Ederson Castro, que é aí novo, né, na frente do comando aqui, né, do nosso Corpo de Bombeiros Militar. E estávamos aí com o sargento Juliano, né, com o qual a gente conversava muito aqui também, né, trazia muitas informações, e agora então a gente recebe aqui, né, e dá as boas-vindas ao tenente Castro, né, como é chamado aí dentro da corporação, né? Tenente Castro, então, ele que é natural de Ronda Alta, mas atuou muitos anos aí, né, no pelotão, na corporação de Carazinho. Bem-vindo, tenente. Satisfação?
Satisfação é minha, Rodrigo. Dar um bom dia para a nossa comunidade de Espumoso e região, né? Bom, tu já me apresentou, já me disse um pouco, de onde, né, eu venho, né? Eu sou natural, como tu falou, de Ronda Alta, né? Uma cidade lá próxima de Sarandi, não é muito conhecida, mas é importante lá na nossa região, uma cidade que é bem centralizada lá, próxima a Três Palmeiras, a Trindade do Sul, tem umas várias cidadezinhas em roda ali da nossa Ronda Alta ali, tem uma significação importante lá para a nossa região norte do estado. Sou natural de lá, ainda tenho meus pais e minha mãe ainda moram lá na localidade, meus irmãos, meus sobrinhos, e ingressei na corporação em 2009, Rodrigo, já tenho aí 17 anos vão fazer agora de corporação, já tem uma bagagem importante. Desde 2010, então, trabalhando em Carazinho, né? Na nossa grande Carazinho aqui, também próxima aqui de Itapera, né? Fui promovido agora no final de 2025, né? E como não tinha vaga lá em Carazinho para nós atuarmos lá, eu escolhi aí a cidade de Itapera para seguir, dar prosseguimento à minha carreira, né? Ainda tenho um bom tempo para trabalhar, para me dedicar à corporação, né? Estou com 16 anos, eu acredito que vou trabalhar no mínimo mais uns 14 anos, hein? Então tenho bastante tempo aí para nós colaborarmos aí, trabalharmos em prol da nossa comunidade gaúcha aí, que a nossa principal função é essa, né? É servir a comunidade. É para isso que serve o Corpo de Bombeiros, né? Sempre está buscando entregar o melhor do nosso trabalho para a nossa comunidade local aí, regional aí, da nossa Itapera, do nosso Espumoso, né?
Sim.
Espumoso, que é a nossa maior cidade de atuação, né? Tem o maior número de habitantes, né? Maior que Itapera, né? Então estamos aí para desenvolver o melhor trabalho possível, hein?
Você falou que entrou em 2009 na corporação, né?
Isso.
Naquela época ainda a Brigada Militar fazia parte, né? Você poderia ir para o bombeiro, voltar para a Brigada? Tinha uma questão assim antigamente, né? Hoje não, hoje desmembrou, né? O bombeiro militar se separou da Brigada Militar.
Exatamente. O concurso de 2009 ele era feito unicamente para a Brigada Militar, né?
Sim.
Aí os primeiros colocados do concurso que podiam escolher ou se permaneciam na brigada ou se iam para o Corpo de Bombeiros, né? Mas confesso que quando eu fiz o concurso a ideia já era...
Ser bombeiro.
Ser bombeiro, né? E, graças a Deus aí consegui alcançar ali o número de vagas que tinha disponível ali para ir para o Corpo de Bombeiros e deu tudo certo. Já ingressei direto na instituição, né? Só em 2014 que houve a separação.
Sim.
Foi mudada a nossa Constituição Estadual aí. E em 2017 separou de fato, né?
Inclusive até a farda era parecida, né? Igual, só mudava o cinto vermelho, a camisinha vermelha por baixo, né? E era, né?
Isso, a farda era a mesma,
né? É a mesma, né?
Só usávamos, o que nos diferenciava era o cinto vermelho, né? E a camisa, teve uma época que a camisa era vermelha.
Isso.
E assim, a gente ia trabalhando, né? Junto
claro,
com
a
nossa...
o brigada militar ali, o policial militar usou a arma também, claro, ali, né? No cinto, né? A diferença era essa.
Exato. O nosso curso de formação tinha uma parte que era voltada à Brigada Militar também, né?
Sim.
E nós trabalhávamos junto com nossos co-irmãos aí da Brigada Militar aí por muitos anos trabalhamos juntos, né? E a gente agora, mesmo sendo instituições separadas ainda...
Trabalha junto também.
É, trabalha junto mesmo. Mesma função aí de servir a comunidade, né?
É isso aí. E aí, tenente, a gente vai falar agora, o senhor trouxe uma pauta importante sobre falar sobre o PSEG aí, né? O senhor falou aqui que gostaria de falar, pode falar então sobre essa questão aí.
Sim, Rodrigo, o PSEG, ele é um
plano de segurança, né?
Isso, ele é um projeto aí de reaparelhamento dos órgãos de segurança pública, né? Ele existe já no estado, é um projeto do governo do estado, é importante que se diga, né? Desde 2018, né? Então é um projeto que já está bem consolidado aí. Inclusive, ele tinha aí de 2018 até 2025, o nosso empresário, ele tinha que dar uma contrapartida e agora mudou, sim. Essa contrapartida foi extinta, né? Mas vamos explicar aí para os nossos ouvintes o que acontece. O PSEG, ele visa arrecadar 5% do ICMS de cada empresa que trabalha com um sistema tributário de ganho real, né? Então, todo empresário aí que paga o seu ICMS mensal, ele pode destinar até 5% para o PSEG. E o PSEG é uma ferramenta extremamente importante para nós, Rodrigo. Só para te ter uma ideia, lá em Carazinho, que eu trabalhei até agora, mês de janeiro, estava em Carazinho ainda, a gente conseguiu lá em 2 anos e meio, em torno de 2 milhões de reais.
Olha só.
Na época que existia a contrapartida dos 10%, né?
Sim.
Então, se lá a gente conseguiu 2 milhões de reais, os empresários tiveram que tirar mais 200 mil do bolso deles para investir também num projeto de educação e cultura, né? Acaba que virava tudo um aporte social ali da empresa, né? Aí a gente conseguiu lá vários equipamentos, né? A gente conseguiu um desencarcerador elétrico, conseguiu drone, conseguiu computadores. E o nosso grande objetivo lá, e a gente vai conseguir agora nesse ano de 2026, que é um caminhão, né? Um caminhão extremamente caro, né? Tem um valor bastante elevado. O caminhão que a gente vai conseguir em Carazinho custa 1.700.000 reais, para te ter ideia, né?
Sim.
Mas, claro, lá em Carazinho a gente tem um aporte maior de empresas também que pagam mais ICMS, então eles conseguem contribuir um pouco mais, né? Aqui na nossa região também temos empresas que contribuem bastante com ICMS, né? Importante que se diga que é ICMS mensal, né?
Sim.
A empresa ela faz o cálculo com base no mês anterior que ela pode destinar ao PSEG, né?
Sim.
Então, vamos supor, se o empresário pagou no mês de março 100 mil reais... Agora, em abril, ele poderia destinar R$5.000 para nós, entendeu?
Sim.
Com a vantagem de que agora não tem mais a contrapartida do 10%, né? Então, o empresário não vai ter nenhum gasto, né?
Sim.
E ele vai acabar deixando aquele ICMS aqui,
sim,
no município, na nossa região aqui, para investir nos órgãos de segurança pública, né? Eu sei que aqui os colegas da Brigada, aqui nossos irmãos da Brigada e da Polícia Civil, acredito que estejam também atrás do PSEG aqui em Espumoso, né?
Sim.
Mas a gente sempre diz que o importante é que o empresário colabore, né? Não interessa se é com os bombeiros, com a brigada ou com o civil, o importante é que ele está colaborando para fortalecer essas instituições, né? Mas nós sim, nós vamos fazer visitas aí com nossos empresários aí de Itapera, de Espumoso, para ver se a gente consegue ampliar essa captação de recursos via PSEG, que é extremamente importante para nós. Só para te ter uma ideia, hoje a gente só tem 3 empresas que nos ajudam aqui em Itapera.
Olha só.
São bem poucas, né?
Sim.
Nós temos uma empresa de Não Me Toque, inclusive, que nem é da nossa área de atuação aqui, a empresa Rose, lá de Não Me Toque.
Sim.
Nós temos a Quinta Pera, daí nós temos o Mercado Santa Clara, que nos ajuda. E nós temos um mercadinho, quero dizer, de pequeno porte.
Sim.
Mas como ele trabalha com a questão do lucro real, do ICMS, faz a sua contabilidade com a base no lucro real, ele consegue participar.
Sim.
Ele nos deu quantias pequenas, mas que já foi suficiente para nós adquirir alguns equipamentos ali para o pelotão de Itapera. A gente, sim, conseguiu, através dos recursos desse mercado, comprarmos uma torre de iluminação que nos ajuda muito nas ocorrências noturnas. Né?
Olha só.
Então, todo valor é importante, né? Não importa se o empresário paga um pouco menos do ICMS, mas ele conseguindo contribuir...
Aquele 5% é importante.
É importante. Vai construindo ali de tijolinho em tijolinho. A gente
com
vai,
certeza.
Durante um ano aí, você dá um valor significativo para a gente conseguir comprar os nossos equipamentos aí, para atender melhor a nossa comunidade. E a gente tem uma série de equipamentos que a gente precisa comprar para a Itapera.
Precisa renovar também, né?
Exato. O nosso grande objetivo hoje... Eu te mandei até ontem a lista, são 24, sim, equipamentos e, sim, viaturas que a gente pode conseguir através do PSEG.
Sim.
Mas o nosso grande objetivo hoje é um desencarcerador elétrico. Nós temos hoje um desencarcerador a combustão.
Sim.
Então ele precisa de uma motobomba, um aparelho auxiliar ali.
Sim.
Hoje a maioria dos corpos de bombeiros trabalham com desencarcerador elétrico, pela questão. São algumas questões ali que o desencarcerador elétrico ele acaba sendo mais rápido. Quando tu chega na ocorrência ali, o caminhão estaciona ali, o desencanestrador a combustão, tu tem que pegar a motobomba, ligar a motobomba, estender mangueiras.
Tem o combustível.
Essa verificação de combustível a gente já faz antes do...
Não, mas igual, necessita de um combustível,
isso,
né?
Claro.
Um petróleo, fóssil, né? Ali, gasolina, enfim.
E aí, o que acontece com ele? Ele acaba... A gente fez um estudo, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fez um estudo que o desencanestrador elétrico, ele é 1 minuto e 13 segundos mais rápido que a combustão.
Isso aí.
Então, no momento que a gente chega no local, a gente ganha 1 minuto e 3 segundos por ter um desencanestrador elétrico, né? Então, para quem está preso às ferragens ali, lutando pela vida, 1 minuto e 3 segundos é bastante tempo, né?
Com certeza.
Tem também a questão do ruído, né? Que o nosso motor a combustão, ele faz um barulho...
Como todo motor a combustão, né?
Exato. Bem significativo, né? Em alguns casos, até assusta a vítima, né? Porque a vítima já está em estado de choque ali, aquele nosso motor a combustão ali faz um ruído significativo e a vítima às vezes até pergunta, né? Mas que barulho é esse que estão fazendo aí, né? Porque a vítima não está em choque, ele não sabe o que está acontecendo muito.
Sim.
Então, o desencanestrador elétrico, ele não faz barulho algum, né? Ele facilita a questão do trabalho da equipe, né? Porque a equipe não tem aquele barulho ali para atrapalhar, entendeu? Então, a comunicação é bem melhor. É uma ferramenta que tem, como eu falei antes, a maioria dos corpos bombeiros já tem esse equipamento, né? Carazinho a gente conseguiu o ano passado, foi o Mercado Economia lá que nos doou, né?
Sim.
Ele custa R$230 mil.
É um valor aqui que não, né? Se for ver...
Se juntarmos as empresas aí, a gente conseguiria muito facilmente, né? Mas a gente precisa ir nos nossos empresários e mostrar a importância desse aparelho, né? E hoje o acidente veicular, ele é um dos carros-chefes da nossa atuação em Itapera aqui, né? Porque a gente pega essa RS-223.
332.
A 332, a gente pega um trecho da BR-386 ali.
Sim.
E tem dado bastante sinistro, né? No feriado de Páscoa foram 3 sinistros de trânsito aqui na nossa RS, né? E quanto melhor equipado, mais rápido a guarnição vai atuar, a gente vai ter mais oportunidade, mais chances de obter êxito no salvamento das vidas ali, né? De um sinistro de trânsito, que a gente sabe que o sinistro de trânsito ele pode acontecer com qualquer um, né?
Com certeza.
Com nós, com você, comigo, com você, com qualquer pessoa. Então é importante que a gente esteja bem equipado para melhor atender a nossa comunidade local
aí. E aí a questão do desencarceramento, né, que o pessoal tem esse desencarcerador aí, aquela tesoura grande ali, né, que a gente que corta a lataria dos veículos, enfim, né, para poder, né, tirar a vítima aí com mais tranquilidade. Não adianta, né, SAMU, mais bombeiros com ambulância ali, se não tiver desencarcerado, né, não pode chegar ali, né. Então é primordial que vocês façam esse trabalho aí até para o acesso das equipes de resgate aí, né, seja corpo de bombeiros, seja SAMU, enfim, ambulância, né.
Exato, é um trabalho em conjunto que a gente faz com o SAMU, né?
Sim.
E a parte de desencarceramento é do Corpo de Bombeiros,
sim,
né? Então, a vítima, dá uma colisão ali, a vítima vai ficar presa às ferragens, se não tiver com o que cortar ali, não tem como retirar
como
a vítima, né? E o desencarcerador elétrico, ele facilita bastante essa questão, porque ele não tem a mangueira, não tem a motobomba.
Sim.
Então, ele só tem a ferramenta ali que trabalha, que faz o corte, que faz a expansão da lataria do veículo ali. Ele trabalha com a bateria acoplada nesse próprio equipamento,
sim,
né? Então, ele facilita bastante o nosso trabalho.
Então, tá aí os empresários aí, né? 5% do ICMS mensal aí, né? Doação para o PSEG, né?
Isso.
Destinado aos bombeiros de Itapera.
Isso, é importante porque nós temos que fazer um trabalho também com os nossos contadores, né?
Sim.
Porque 90% dos empresários, quem faz a contabilidade deles são os contadores, né?
Sim.
Então, a gente convence o empresário da importância que é a destinação do PSEG e depois a gente vai lá e convence também o contador da importância que é ele fazer aquele aparato ali, aquela pequena burocracia que tem, né?
Sim.
Que é o contador responsável por executar, vamos dizer assim, a destinação para o PSEG, né? E nós, a gente tem um acesso grande na questão de tirar dúvidas, né?
Sim.
A gente tem uma cartilha ali de como se faz a destinação, a gente tem os nossos contatos lá na Secretaria da Fazenda. Então, o empresário, o nosso contador, ele não vai ter dificuldade alguma, porque a gente vai apoiar ele na questão de como é que faz essa destinação do recurso do PSEG, né? Então, se alguém tiver já nos ouvindo, tiver interesse, basta entrar em contato conosco que a gente vai dar todos os detalhes de como faz essa participação no PSEG.
Muito bem, essa é uma das, né, atribuições aí dos bombeiros militares aí de Itapera, que é a questão do desencarceramento, atendimento de sinistro de trânsito e salvamento de vítimas encarceradas com o desencarcerador, que é uma ferramenta. que hoje em dia ela é mecânica e tocada por bomba, né? Enfim, hidráulica, tudo, né?
Isso.
Com coisa, é uma coisa mais antiquada, né? Porque funciona, claro, funciona, funciona aí, funciona bem. Mas, né, como você falou, um minuto e pouco aí, né? Minuto e 13, você trouxe aí.
Isso.
A mais, e bombeiro trabalha com tempo, né? Claro.
Exato.
Então, elétrico aí facilitaria muito mais, não tanto pelo trabalho de vocês, mas facilitaria mais para a vítima que está ali, né? Né?
Para os dois, né?
Para os dois, né? Isso. Mas principalmente para a vítima que está ali,
claro,
aguardando, enfim,
claro,
né? Nessa situação. Agora a gente vai falar para fechar aqui, então, né? Eu queria trazer também que temos aí uma alerta aí também climático, né? Para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é a questão do El Niño que está por aí. E a gente sabe que nós estamos ainda, né? Ainda, né? Com as sequelas aí de 2024. E como, claro, o tenente não é meteorologista, mas vocês estão preparados também para tudo isso. Também é outra atribuição aí, né, do Corpo de Bombeiros Militar também. Como é que você vê esse alerta aí e questão de algumas dicas aí, pessoal? Temporais estão acontecendo. Não ficar próximo a árvores, fiação elétrica, tentar se esconder sempre ali, né? Fala o termo, gente, bem, né, popular, se esconder aí para não ter daqui a pouco, né, um acidente também aí, né, quando acontece esses fenômenos aí.
Isso, Rodrigo. Nossos eventos climáticos extremos, né, são cada vez mais frequentes, né? A gente teve aí no ano de 2023, em setembro e novembro,
isso,
né? E depois em maio de 2024, né, que foi o nosso, a grande catástrofe aí climática no nosso estado. Temos a previsão agora de novo para o segundo semestre aí do El Niño, né? Inclusive já com grandes possibilidades de que venha nos atingir, inclusive os nossos, o pessoal do tempo, como tu disse, né?
Sim.
Já nos dizem que vai ser com maior intensidade do que foi em 2024. A questão do El Niño, né?
Sim.
A gente não consegue, nem eles conseguem prever se vai, ou vai acontecer ou não a mesma catástrofe que,
sim,
teve lá em 2024. Aqui, a gente sabe que o fenômeno El Niño, sim, esse vai vir com uma intensidade maior. Mas o que, que a gente tem feito enquanto corporação, né? É a questão de preparar, né? O governo já deu um suporte aí, nos mandando equipamentos, né? A gente recebeu uma caminhonete nova, graças a esse plano Rio Grande que teve aí, o plano Rio Grande de readequação e da estrutura da instituição, né? A gente está por receber uma embarcação agora nos próximos meses, né? Estamos fazendo bastante treinamentos, né? Para a questão de deslizamento de terras. Até agora, em semana passada, não faz 10 dias que teve um treinamento grande ali. Então, foi uma convocação assim de última hora para testar nossas forças de resposta rápida do Corpo de Bombeiros, né? Foram acionados cerca de 200 militares ali para atuar na região do Vale do Taquari, mas precisamente ali na cidade de Lajeado e região ali.
Alcaçares, Mussum, essa região que foi bem, né?
Bem afetada ali, né? Então a gente fez um treinamento grande ali, teve em torno de 200 militares ali, várias viaturas e embarcações foram acionadas ali de uma noite para o outro dia, que é normalmente como acontece as nossas catástrofes, né? Então a gente vem se preparando já, a instituição, tanto o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, né? E o Corpo de Bombeiros nessa questão mais de pronta, de resposta rápida à população, né? Nós sabemos que aqui em Espumoso também a gente teve transtornos, né?
Sim, com o Jacuí aqui tem domo, temos dois aqui, temos o Jacuí e o Arroio Tigreiro, né?
Exato, então até estive conversando com o prefeito sobre essa preocupação, ele me passou algumas ações que a prefeitura vem fazendo. É importante que as prefeituras, e elas estão fazendo isso, né? Estruturando suas defesas civil, montando seus planos de contingências aí para estar preparado aí para atender melhor a nossa população nesses eventos que vão se aproximar, né?
Sim.
E como eu falei antes, a tendência é que eles aconteçam cada vez com maior frequência, né? Devido às nossas mudanças climáticas,
sim,
aí. A gente teve agora, né? A semana passada,
granizo aqui, né? Na RS-332.
Tivemos um vendaval seguido de chuva forte e granizo em algumas localidades. E tivemos alguns prejuízos aí para nossos moradores aqui,
sim,
da região. Alguns perderam até acho que pelo que eu vi nas fotos, foi um galpão, alguma coisa nesse sentido.
Veículos, galpões, enfim.
Então,
patrimônio, né? Patrimônio.
Caíram árvores nas RS que a gente teve, sim, que atuar, caíram. Então,
postes de energia.
Caiu uma árvore do lado do quartel, lá, inclusive.
Olha só.
Na nossa Secretaria de Obras da Prefeitura de Itapera ali. Então, esses eventos climáticos, eles são cada vez mais. Tendem a ficar cada vez mais frequentes. E a gente vem se preparando para mitigar e diminuir os danos à população. E contamos também, claro, como tu falasses aí, com a compreensão da população na questão dos cuidados, né? Na prevenção.
Sim.
Hoje nós temos, a população pode receber os alertas da Defesa Civil do celular, né? Isso é importante, né? A questão da prevenção é o que eu digo, as pessoas têm que saber o que está por vir, né? Para se preparar, se tem uma viagem para fazer, ela tem que saber qual é a previsão do tempo, né? E sim, hoje a gente tem uma facilidade de acesso às informações que é muito fácil, né? Então a gente consegue se preparar para a gente... Ah, você tem que fazer uma viagem. Porque a gente não vai deixar de viajar muitas vezes porque tem previsão de chuva ou do temporal. Mas a gente vai antecipar a nossa viagem, então, né? Para não viajar durante aquele tempo ali que pode nos deixar numa situação ruim no caminho.
Entendeu? E se for pego de surpresa na estrada, você vai arrumar um local para estacionar, parar também, não perto de árvore. É complicado, sabe que é complicado, né? Mas enfim, né? Procurar
um,
né?
Sim, proteger. Sim. Se pegar uma chuva forte na estrada, rodovia. Na rodovia, aí para, procura um local seguro, um local abrigado, que saia do trânsito ali, que não ofereça risco aos demais ocupantes da rodovia. A questão do ficar em casa também, né?
Sim.
Se tu teve um evento climático extremo, ali tu fica vou ter que sair. Não, agora não vou poder sair, porque as rodovias podem estar bloqueadas, o risco de cair uma árvore, de alagamentos, enfim. Aqui na nossa região, a gente teve agora... no dia que eu estive falando com o prefeito aqui, um veículo caiu num arroio aqui. Eu acho que deve ser esse arroio Tigreiro que tu falou,
sim,
né?
Sim, sim.
É, teve um rapaz ali que se perdeu. Então, para acontecer uma situação drástica aí, é questão de um pequeno descuidado, sim, ali, a pessoa acaba se colocando em risco, né? Então, a população, é importante que ela trabalhe na questão da prevenção, né? Que saiba o que está por vir, né? A previsão do tempo ali. O alerta da Defesa Civil, a pessoa pode mandar uma mensagem com o CEP para o número 40199, que vai fazer seu cadastro com a Defesa Civil, e a Defesa Civil vai passar a mandar mensagens no celular prevendo aí as nossas condições climáticas nas próximas horas, né? Para as pessoas não serem pegas de surpresa aí, e conseguir levar uma vida sem muitos transtornos, né, Rodrigo?
Porque o bem material a gente reconstrói, né? Mas a vida é difícil, né? Não tem como, né? Não volta atrás, né? Por mais que tenha um corpo de bombeiros preparados, uma defesa civil bem instruída, um alerta aí, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, muitas vidas são ceifadas quando acontecem, né? Subitamente, principalmente, esses efeitos climáticos, esses eventos climáticos aí extremos, né? Que pegam muitas vezes surpresa. Uma inundação hoje, questão de segundos, está inundado, né? Enfim, olha só como é que está, né? Então você está aqui, de repente, e tomou conta, já está ilhado, e aí a pessoa entra em pânico, muito, tudo isso, muito mais, né? Enfim, é complicado.
A gente tem que contar com... esses eventos climáticos, eles vêm com uma... estão vindos, né? Com uma intensidade que a gente até então não estava acostumado, né? Esse de 2024 aí, ele deixou mais de 200 vítimas, né? Alguns...
Sim.
O Corpo de Bombeiros trabalhou por meses na questão de buscar essas vítimas, né? Algumas, sim, ainda não foram encontradas, né? Devido à dificuldade que é a localização no rio Taquari, ali, no rio Jacuí, é extremamente grande, é extremamente extenso a nossa área, área que foi atingida ali, né? Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado aí para a gente não perder e não perder nenhuma vítima, né? Mitigar, sim, todos os riscos existentes aí devido ao nosso clima aí.
Muito bem. Tenente Castro, queremos agradecer a sua participação aqui. Nossos microfones ficam à disposição também, qualquer informação. A gente vai conversar mais vezes aí, né? Com certeza.
Com certeza, Rodrigo. O nosso Corpo de Bombeiros de Itapera, que atende aqui também Espumoso, né? Dizer a nossa comunidade aqui de Espumoso que estamos sempre à disposição através dos nossos telefones de emergência lá, 193. Sempre que precisarem, nos demande lá, que a gente com certeza estará pronto para atender a nossa população de Espumoso, hein?
Muito bem, 9h03, né? Conversamos com o tenente Ederson Castro, do Corpo de Bombeiros Militar de Itapera, qual também tem uma parte aí, né, que é civil, né? Mas enfim, né, Itapera aí é misto, né? Era uma vez chamado misto, isso. Agora a gente não chama mais. Agora
A gente chamou hoje de Corpo de Bombeiros Comunitário.
Comunitário, isso aí,
entre,
né?
Militares e civis, nossos civis lá.
Que são cedidos pela Prefeitura Municipal, mantidos pela Prefeitura, né?
Mantidos pela Prefeitura de Itapera lá, que inclusive faz um esforço bem significativo lá para manter esses servidores conosco lá.
Muito bem, mas o tenente aqui, claro, até pela patente, né? Tenente é militar, né? Não existe isso, tenente isso, em civil, né? Não existe hierarquia assim, verticalizada como é na corporação militar.
Isso.
Acho que é só militar que tem, né, essa verticalização aí, né, de hierarquia, que é polícias militares, enfim, né,
corpo bombeiros. Isso, militar, nós somos forças auxiliar do exército, né?
Forças auxiliar,
traz essa essas postos e graduações do Exército, né?
Sim.
Então, vai de soldado até coronel.
Inclusive, é o único que usa farda, né? A gente fala errado, o guarda municipal está de farda. Não, ele está de uniforme, que a farda é exclusiva das forças militares, seja, né, polícias militares, corpo de bombeiros e também Exército, Exato. Marinha, enfim, né? O pessoal fala, está fardado. Não, fardado é só o militar, Isso. né? O outro é uniforme, o civil usa uniforme, enfim. Tá aí, então. 9-4, obrigado, Tenente Castro.
Obrigado. Bom dia.
Bom dia. Tá lá no artigo 144 da Constituição, né?
As nossas atribuições.
É isso aí, vamos lá.
Giro da notícia.